Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Eu gostava de começar esta intervenção por agradecer ao Sr. Deputado Fabián Figueiredo por ter relembrado a Câmara da Ana dos Olivais. Mas eu, como estamos num debate de habitação, eu pensei que o Sr. Deputado Fabián Figueiredo iria falar a todos os deputados de uma outra personagem da política portuguesa. É que se há 4 anos eu defendi nesta casa as dificuldades de habitação por parte dos jovens portugueses, personificado na Ana dos Olivais, o Sr. Deputado Fabián Figueiredo podia-se ter lembrado do Ricardo da Alfama. Sabe quem era o Ricardo da Alfama? Era o Ricardo da Alfama, que era o especulador imobiliário do Bloco de Esquerda, o Ricardo Robles, que esse sim é um bom exemplo da hipocrisia que afeta muitas vezes a bancada do seu partido e também a bancada do PCP quando falamos de especulação imobiliária. Mas, Sr. Deputado, eu digo-lhe mais, eu tenho muito orgulho de, há cerca de 4 anos, ter começado nesta casa a defender que os jovens não deviam pagar impostos na compra da sua primeira habitação ou de que devia existir uma garantia pública para que os jovens pudessem ultrapassar os problemas de financiamento. E sabe, Sr. Deputado, o que é que aconteceu desde que passou a existir um governo da AD e uma maioria política neste Parlamento para aprovar essas isenções? Eu vou-lhe explicar, Sr. Deputado. Eu vou-lhe explicar. Sabe quantas Anas dos Olivais passaram a beneficiar desta medida? É que não foram os jovens endinheirados, como diz a Sra. Deputada Paula Santos. Eu vou-lhe dizer o número. 77 mil jovens já compraram casa com estas medidas. 77 mil! E sabe, Sr. Deputado, porque é que existe, eu diria, este desfasamento entre aquilo que os senhores dizem e a realidade? É quando nós temos mais jovens a comprar casa a beneficiar de isenção de impostos. Quando nós tivemos no ano passado 25 mil contratos de habitação a beneficiar da garantia pública. É que, à medida que os jovens mais conseguem comprar casa, pior é o resultado político das vossas bancadas. E é por isso que, quando eu cheguei a este Parlamento, o Bloco de Esquerda era a terceira maior força política e hoje tem apenas um deputado. Sabe porquê? Porque as Anas dos Olivais já não acreditam na vossa lenga-lenga, já não acreditam nas políticas de esquerda que só restringem a oferta e que são incapazes de gerar mais casas disponíveis para o mercado. E é isso que nós estamos a fazer, a construir mais. Já foram entregues 18 mil casas só no âmbito da construção pública, mas também a forçar mais construção privada. Por isso baixámos o IVA para 6%, reformámos os licenciamentos, sim, vamos desbloquear as heranças indivisas, sim, vamos rever o arrendamento, porque nós precisamos resolver o problema da habitação, não é com a vossa demagogia barata. Nós precisamos de resolver o problema da habitação com mais oferta no mercado. Muito obrigado, Sr. Deputado.
A palavra ao Sr. Deputado Humberto Brito, do Partido Socialista, para uma pergunta ao Sr. Deputado Alexandre Poço. Faz favor, Sr. Deputado.
Sr. Deputado, depois da sua intervenção, permita-me lhe fazer uma pergunta que não é retórica, é factual. Depois de que tudo aquilo que o Sr. Deputado aqui enunciou, das grandes propostas que não passam de promessas, explica ao país, explica aos jovens, porque é que o custo da habitação em Portugal disparou em mais de 30%. É essa a resposta que nós gostaríamos de ouvir. Todos os portugueses gostariam de saber porque é que a habitação aumentou mais de 30%. Muito obrigado.
Muito obrigado. Senhores deputados, para uma intervenção, a palavra ao Senhor Deputado Filipe Melo, do Chega.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Deputado Humberto Brito, Sr. Deputado Alexandre Poço não pode responder, mas respondo-lhe eu. E é uma pergunta de retórica também.
Vai dar tempo.
Bom, Srs. Deputados.
Bem, como eu estava a dizer, Sr. Presidente, muito obrigado. Sr. Deputado Humberto Brito, num tema da habitação, as suas perguntas de retórica levam-me a outra. Porquê que a vossa Ministra da Habitação, desses 8 anos, está na última fila e metem jovens a falar de habitação, como é o seu caso. Jovens no tema. Isto é o estado do PS. Antiga ministra da Habitação, lá em cima, corada de vergonha pelos vossos 8 anos. E vocês aqui a defenderem temas que não estão à vontade para o fazer. Da mesma forma que o Bloco de Esquerda, o PCP e o LIVRE virem falar destes temas, Sr. Deputado, é no mínimo vergonhoso. Peçam ao vosso padrinho Jorge Soros que, em lugar de patrocinar ideologias, patrocine a habitação no mundo, acabe com a habitação no mundo e não as ideologias baratas que vocês defendem. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Filipe Melo. O deputado Luís Serpa a pedir a palavra para...
Para uma interpelação à mesa sobre a condução dos trabalhos, Sr. Presidente.
Faz favor, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, nós assistimos a uma intervenção por parte...
Já, Srs. Deputados... Srs. Deputados... Faz favor, Sr. Deputado. Deixem o Sr. Deputado dizer... Faz favor, Sr. Deputado.
Deixa o Presidente presidir. Sr. Presidente, muito obrigado. Nós assistimos a uma intervenção por parte...
Senhores Deputados...
Ele tem que dizer para que efeito é que é a interpelação.
O Sr. Deputado tem que dizer para que efeito é a interpelação.
Sr. Presidente, sobre a condução dos trabalhos.
Exato. E Senhores Deputados, fazem favor.
E aquilo que eu pergunto à mesa é se a mesa é complacente com o facto de haver um deputado de um partido questionar outro partido sobre em que condições é que intervém num debate. Isso é que é a pergunta, Sr. Presidente.
Sr. Deputado, a mesa não tem que se pronunciar sobre isso. Julgo que está terminado o incidente. Senhores deputados, para uma intervenção, o Sr. Deputado Fabián Figueiredo. Faz favor, Sr. Deputado. Foi concedido. O LIVRE tinha concedido 49 segundos ao Sr. Deputado Fabián Figueiredo.
Obrigado, tenho que ligar ali para a mesa para avisar.
E aviso os serviços de que o LIVRE concedeu 49 segundos ao Sr. Deputado Fabián Figueiredo.
Obrigado, Sr. Presidente, Srs. e Srs. Deputados. Sr. Deputado Alexandre Poço, nós ficámos todos na expectativa que explicasse à Câmara e à Ana dos Olivais porque é que a sua medida de isenção do IMT produziu casas mais caras e que explicasse também porque é que a sua medida de acabar com a regulação do alojamento local não baixou as rendas e que explicasse porque é que todos os parceiros técnicos sobre o choque fiscal da habitação que o Governo preparou vai provocar um aumento do preço das casas em Portugal. Porque é que desde que a AD governa que o preço das casas aumentou 30%? Já agora, os senhores deputados fazem um eco nesta Câmara sobre medidas que a Comissão Europeia propõe, ao qual pertence, aliás, a um órgão, ao qual pertence o engenheiro Carlos Moedas, que propõe à República Portuguesa que aplique teto nas rendas. O senhor engenheiro Carlos Moedas apanhou alguma gripe esquerdista? Ou já agora, a CDU alemã, o maior partido do Partido Popular Europeu, tem um programa do governo em que aplica teto às rendas? Já agora, porquê é que as rendas aumentam mais em Portugal do que em outros países da Europa?
Muito obrigado, Sr. Deputado Fabián Figueiredo. Senhores deputados, bom, não há... Senhores deputados, não havendo mais intervenções, peço finalmente à Sra. Deputada Paula Santos para encerrar este ponto. Faz favor, Sra. Deputada.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Já estávamos à espera que dos partidos de direita, de facto, aquilo que vinham aqui trazer é insistir nas mesmas políticas que são responsáveis por este brutal aumento de preços da habitação no nosso país. É este o resultado daquilo que estão a fazer e, não satisfeitos, ainda querem atirar as pessoas para o olho da rua. O problema no nosso país é a necessidade de intervir para regular os preços, para, de facto, garantir a acessibilidade à habitação. Há habitações que estão vazias no nosso país, que são do Estado. Porque é que se está a vender e não se colocam essas habitações para que efetivamente respondam ao problema da habitação? Essa é que é a questão que aqui está colocada e que nenhuma das forças políticas deu resposta. Aliás, bem sabemos que o Chega, aquilo que se anda a dedicar é a explorar a pobreza e a explorar os imigrantes pobres no nosso país. Andam-se a dedicar a isso, mas aquilo que é necessário é aquilo que o PCP veio aqui colocar. Portugal tem a realidade de ser um dos países da Europa em que o custo da habitação é mais desigual, tendo em conta os rendimentos no nosso país e os baixos salários. E o que é que têm feito relativamente a isso? Agravado esta situação, porque o poder de compra é cada vez menor e a verdade é que os preços da habitação são cada vez maiores e ainda estão a acentuar isto. Senhoras e senhores deputados, aquilo que é necessário, tal qual como o PCP aquilo colocou, é que haja de facto uma intervenção séria, que se combata a especulação e que não se promova a especulação, que se garanta valores de renda de facto acessíveis para a população e não rendas até 2.300 euros como ambicionam. É obsceno e é ofensivo quando a esmagadora maioria dos jovens e os trabalhadores, os seus salários são inferiores a 1.000 euros. E é isto pelo qual, e que sabemos muito bem que vos incomoda aquilo que nós trazemos e colocamos, porque coloca o dedo na ferida daqueles a quem vocês defendem, as bancas, os fundos, os grandes proprietários. Nós aqui estamos a defender quem trabalha, os jovens, as famílias e o direito à habitação.
Muito obrigado, Sra. Deputada Paula Santos. Senhores deputados, Sr. Deputado Filipe Melo, Sr. Deputado Filipe Melo, Sr. Deputada, Vamos entrar no ponto 3 da nossa ordem de trabalhos. Tem a palavra para uma intervenção o Sr. Deputado João Almeida, do CDS-PP. Faz favor, Sr. Deputado.
Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, a utilização de bandeiras em edifícios públicos é matéria de soberania, de identidade e de independência. Soberania nacional, identidade institucional e independência política. A utilização de bandeiras em edifícios públicos não é matéria de divisionismo, não é matéria de propaganda e não é matéria de vanguardismo social. Os símbolos, como as bandeiras, são-no porque unem e porque representam. Quando deixam de o fazer, quando deixam de unir e de representar, deixam de fazer sentido. Com a iniciativa que agora apresentamos, pretendemos assegurar legalidade, uniformidade e neutralidade institucional. Há bandeiras que têm lugar em edifícios públicos, desde logo e sempre a bandeira nacional, a bandeira da União Europeia, as bandeiras das regiões autónomas, as bandeiras das autarquias locais, as bandeiras dos serviços e das entidades públicas, as bandeiras das forças armadas, das forças de segurança e das respectivas unidades, outras bandeiras institucionais e outras bandeiras heráldicas. Que fique claro, nada disto está em causa. Mas há outras bandeiras que não têm lugares em edifícios públicos. Não têm lugar em edifícios públicos bandeiras de movimentos ideológicos. Não têm lugar em edifícios públicos bandeiras partidárias. Não têm lugar em edifícios públicos bandeiras reivindicativas desta ou daquela causa, de associações privadas, de clubes desportivos ou de origem estrangeira, se não for de acordo com as respectivas regras protocolares. Nos últimos anos, assistimos a uma descaracterização